no ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Brasileirão, a bola rola aqui na Rádio Nacional a partir das 8h45 para Fluminense e Grêmio. Fluminense e Grêmio precisam muito da vitória, os dois brigando contra o rebaixamento. E o Rafael Monteiro tá chegando, boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Na luta contra o rebaixamento, Fluminense e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 9 horas da noite no Maracanã. Vindo de derrota contra o Vitória no Barradão, o técnico Mano Menezes disse que o time tem que olhar para frente.
É, o futebol é assim, né? Tem dias duros e a gente tem que manter a tranquilidade, a cabeça no lugar para saber analisar aquilo que aconteceu, aqueles ajustes que você tem que fazer num curto espaço de tempo para poder já estar forte no próximo jogo na nossa casa diante do Grêmio, que é um adversário que vai exigir também um grande jogo da nossa parte.
Sem confirmar o retorno do zagueiro Thiago Silva, o técnico Mano Menezes deve iniciar o jogo com Fábio no gol, na direita Samuel Xavier, dupla de zaga Manuel ou Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Ganso no meio campo, Lima, Arias e Caon Elias no ataque. Pelo lado do Grêmio, pressionado no cargo, o técnico Renato Portaluppi deixa o futuro em aberto.
Mas mais uma vez eu falo, foi um ano atípico. Não adianta, foi um ano atípico, é o único ano sob meu comando que o Grêmio está numa situação dessa. Quanto à projeção de algumas coisas para o ano que vem, o vice-presidente, o presidente, o executivo, eles têm o mesmo pensamento que eu. O momento é a gente fazer os pontos, ver até onde a gente vai no campeonato. Quando a gente tiver algumas definições quanto ao Campeonato Brasileiro, pode ter certeza que o clube também vai começar a agir, porque não adianta a gente querer dar o passo maior que a perna. Ah, vamos pensar ali na frente. Como que nós vamos pensar ali na frente se a gente não resolver esse problema aqui? O problema do presente. Então, antes vamos resolver esse problema do presente e aí daqui a pouco a gente começa a pensar ali na frente.
A 4 pontos da zona de rebaixamento, o treinador Renato Portaluppi deve começar a partida com Marquezinho, na direita João Pedro, dupla de zaga Rodrigo Eli e Gemerson, na esquerda Reinaldo. No meio campo, Vila Sante, Dodge, Edenilson, Monsalve e Soteldo. No ataque, Bright White. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Luciano Azogaib tá comigo até às 6h30. E aí, Luiz, Fluminense e Grêmio, jogo dos desesperados. Ou não, Luciana? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite aos ouvintes aqui no Mundo da Bola. Com certeza, né? Um jogo ali que, caso o Fluminense venha vencer, ultrapassa o Grêmio. Os dois ainda têm alguma possibilidade de rebaixamento, precisam afastar, né, essa questão. E apesar de no último confronto, né, entre as duas equipes, o Fluminense ter eliminado o Grêmio da Libertadores, se a gente olhar aí o retrospecto recente, nas últimas 10 partidas foram só 2 vitórias do Fluminense, 8 vitórias do Grêmio, e o Fluminense que não vence o Grêmio no Campeonato Brasileiro desde 2019.
É tempo, hein?
É bastante tempo, ou seja, o Fluminense precisa hoje realmente fazer valer o seu mando de campo, vencer, para aí sim afastar, né? Eu acho que fica bem, bem distante aí a questão do rebaixamento. É um jogo realmente que os dois vão entrar aí com a faca no peito.
É, tá todo mundo assim lá embaixo, né? Porque a distância é muito curtinha, né? Você perde um jogo, volta, aí você ganha um jogo, parece que você respirou, mas não respirou.
É, depende muito dos outros resultados também, né? E algumas equipes ali de baixo, por exemplo, o Vitória, vem fazendo um excelente retorno, né? Então também tá ali nessa toada aí de recuperação. Então, realmente, a situação não tá fácil. Mas é assim que é bom, né? Que assim a briga fica acirrada até o final e não perde em emoção, já que o pessoal não gosta tanto do campeonato de pontos corridos,
é,
né?
É chato.
É importante que a gente tenha essa emoção até o fim.
Tomara. E hoje tivemos a convocação da seleção brasileira para as partidas contra Venezuela e Uruguai nas eliminatórias da Copa. E o Rodrigo Ricardo acompanhou. E aí, Rodrigo, tudo bem?
Salve, fã do No Mundo da Bola! Sextou e com direito à convocação de 23 jogadores da seleção brasileira para enfrentar Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. São eles: goleiros Bento, Ederson e Everton. Laterais Danilo, Wanderson, Abner e Guilherme Arana. Zagueiros Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Murilo. Meias, Andréas, Bruno Guimarães, Gerson, Lucas Paquetá e Rafinha. Atacantes, Estevão, Igor Jesus, Luiz Henrique, Rodrigo, Savinho e Vini Júnior. O técnico Dorival Júnior não convocou o Neymar e também deixou de fora o jovem Endrick do Real Madrid.
Foi um jogador fundamental em alguns jogos para todos nós, né? Vinha nos dando uma boa resposta. Ele está hoje num momento de transição, vivendo talvez na maior equipe do futebol mundial nesse instante, um processo natural, uma chegada, uma adaptação, tudo isso aí demanda um pouco de tempo, é fato tudo isso. Então nós temos também que conviver com essa situação. As portas não estão fechadas ao Endrick, ao contrário, ele sabe disso, ele sabe que eu tenho confiança nele e tudo é questão de uma situação em que ele também volte a se recolocar dentro do seu clube com calma, com paciência, para que ele brigue novamente pelo seu espaço.
A seleção brasileira entra em campo no dia 14 em Caracas contra a Venezuela e depois encara o Uruguai dia 19 na Arena Fonte Nova em Salvador. O Brasil ocupa o quarto lugar na tabela das eliminatórias. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. E aí, Luciana, gostou da convocação da seleção brasileira? Faltou alguém? Alguém tá mais aí?
Gostei. Achei que foi bem coerente, né? Se a questão é a seleção é momento, né? Eu acho que o Dorival foi bem nessa questão do Endrick, né? Ele realmente não vem jogando, né? Lá no Real, então é importante que ele tenha sempre os jogadores na sua melhor condição, né? Então, acho que nesse aspecto foi bem. Assim como também era esperado que talvez o Neymar pudesse aparecer. E o Neymar também já voltou, mas ainda não está na sua melhor forma. Então,
só jogou um jogo também.
Acho que 30 minutos, né, nesse jogo. Então, realmente, acho que foi coerente. Trouxe o Murilo, né, que é a grande novidade, né, dessa convocação. Que também acho que é uma oportunidade boa também pro Murilo, para ser testado. Enfim, gostei, achei que tá dentro do esperado aí.
Eu tô contigo, acho que tá dentro do esperado também. São 6:08 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
A equipe feminina de vôlei do Fluminense perdeu a sua invencibilidade na Superliga para o SESI Bauru. O jogo foi no Rio de Janeiro, mas mesmo assim o Fluminense foi dominado pela equipe paulista, perdendo por 3-0. As parciais foram de 25-16, 25-14 e 25-21. Os destaques da partida foram a oposta Bruna Moraes e a levantadora Dani Lins, da equipe do Bauru. O Fluminense agora volta à quadra no dia 9 de novembro para enfrentar o Osasco e no dia 11 o SESI Bauru visita o Abel Moda Brusque em Santa Catarina. Para o próximo ciclo olímpico, Rafaela Silva deve subir de categoria no judô, passando de 57 quilos para 63 quilos. O primeiro desafio será o Troféu Brasil, que acontece neste final de semana na cidade de Belo Horizonte. Segundo informações de Guilherme Costa, do Grupo Globo, nos próximos meses a judoca deverá assumir se ficará ou não na nova categoria. Um dos principais testes será o Grand Slam de Tóquio, no mês de dezembro.
Bom, são 6:09, ontem tivemos 4 partidas pelo NBB, o Novo Basquete Brasil. Caxias venceu o Pato por 81-80, o Minas fora de casa bateu o Corinthians por 86-60, Brasília, que faz um bom início de competição, venceu o Pinheiros em São Paulo por 89-75 e o Bauru venceu o Franca 76-70. mais uma, digamos, quase surpresa aí da rodada. Os jogos de hoje no NBB tem Fortaleza e Vasco a partir das 7h30, mesmo horário de Unifacisa e Flamengo, e às 8 da noite a bola sobe para Mogi e São Paulo. Vamos falar de futebol feminino.
Copa delas.
Campeonatos estaduais chegando à reta final e o Lincoln Chaves preparou uma materinha pra gente. Fala, Lincoln.
A disputa pelo troféu do campeonato estadual feminino mais forte do país são os mesmos quatro clubes que também chegaram às semifinais do Brasileirão, ainda que em confrontos diferentes. Amanhã, às 18h30, a Ferroviária recebe o Palmeiras na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. As guerreiras grenás, que buscam o tetra do Paulistão, mas não levantam a taça há 11 anos, avançaram na quarta posição. Já as palestrinas, campeãs pela segunda e última vez em 2022, classificaram-se com a melhor campanha da primeira fase. Este vai ser o terceiro embate entre as equipes este ano. Pelo Brasileirão, na Fonte Luminosa, deu Ferroviária, 2-1. O Troco Alviverde veio logo na primeira rodada do Paulista. Triunfo por 3-2 no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí.
Na outra semifinal, a gente vai ter o clássico majestoso São Paulo e Corinthians, que se enfrentam neste domingo às 10 da manhã no estádio do Carindé, aqui na capital paulista. É a reedição da final do Brasileirão deste ano. E essa história a gente mostrou ao vivo aqui na TV Brasil.
E quem teve final feliz foram as Brabas, que ganharam tanto na ida no Morumbis por 3-1, como na volta na Neoquímica Arena por 2-0. E as duas partidas foram transmitidas pela TV Brasil. Agora, as hexacampeãs brasileiras, e que conquistaram tudo que disputaram no ano, inclusive a Libertadores, querem o penta do Paulistão, o que as tornaria as maiores campeãs de forma isolada, superando Santos e Juventus. Aliás, na final de 2023, as alvinegras levaram a melhor justamente sobre as soberanas. Já as tricolores, que fizeram a terceira melhor campanha da primeira fase, ficando 2 pontos atrás das rivais, perseguem um título paulista que não vem desde o bi em 1999, quando Formiga, Juliana Cabral, entre outras estrelas, defendiam o clube. Num duelo pelo estadual deste ano, as São Paulinas saíram na frente com este golaço de Bia Menezes, mas Vicky Albuquerque, de pênalti, e Eudmila decretaram a virada corintiana, no mesmo Carindé em que vão se enfrentar novamente.
Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Os estaduais chegando aí na sua reta final, Luciana Zogaibe, aqui no Rio de Janeiro também tem os quatro grandes envolvidos, né?
Exatamente, mas em São Paulo a gente tem mais times aí realmente brigando, né? Apesar de a gente finalizar com esses quatro, que foram os quatro que fizeram a final também do Campeonato Brasileiro, né? Aqui no Rio já a disparidade acaba sendo um pouco maior e estamos aí novamente com os quatro grandes. Vamos esperar aí o que vai acontecer dessa grande decisão aí do Paulistão, porque nessa semifinal vai pegar fogo com os dois que disputaram a grande final, né, do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Corinthians. Foram dois jogos muito bem jogados, né? Eu acho que quem ganha com tudo isso é o futebol feminino, com a evolução que a gente está vendo dia após dia.
Tomara. 6h13.
O que vem por aí?
É o início da Copa do Brasil, a grande decisão, né? Flamengo e Atlético Mineiro, domingo no Maracanã, 16h, com casa cheia e transmissão da Rádio Nacional. O Rafael Monteiro tá de volta.
André Marques, Flamengo e Corinthians fazem o primeiro jogo das finais da Copa do Brasil neste domingo. Com transmissão da Rádio Nacional, a partida será realizada às 16h no Maracanã. Distante da liderança do Brasileirão, o Flamengo vê a competição nacional como a única oportunidade de gritar campeão no segundo semestre. Para enfrentar os mineiros, Davi Luiz e Alexandro, que ficaram de fora do último jogo contra o Internacional por conta de problemas físicos, devem ficar à disposição. Por outro lado, Eric Pulgar e Bruno Henrique, suspensos, desfalcam a equipe rubro-negra. Já Gerson, que desabou de cansaço no Beira-Rio, não preocupa para encarar o Galo. Pelo lado do Atlético, o treinador Gabriel Milito falou sobre o feito de chegar nas finais das Copas do Brasil e Libertadores.
Uno quando acepta una propuesta de trabajo con la característica de Atlético Mineiro, con los jugadores de Atlético Mineiro, eu sei que hay que intentar ganar títulos. Por la calidad de los jugadores, por la grandeza del club, y luchamos mucho para eso. Ahora estamos en la final, ainda no ganamos nada, pero estamos en la final. Eso es muy, muy importante. Cuando te enfrentas a equipos de Copa Libertadores, en instancia de octavo de final, de cuarto de final, de semifinal, Lo mismo acontece con la Copa de Brasil. Soñamos con llegar a la final sabiendo la dificultad que tiene eso. Ahora, nos vivimos del trabajo y la ilusión. Somos competidores desde muy jóvenes, desde muy meninos. Se nos mete esa raza competitiva. Después, competimos. Después puede acontecer a favor o puede acontecer que pierdas.
O goleiro Everson explicou por que o Galo tem atuações tão diferentes no Brasileirão em comparação às Copas.
É muito difícil você jogar três competições e você estar na cabeça nas três dentro do nosso país. A gente sabe que o Brasileiro é um campeonato de regularidade e as Copas te propicia dois jogos você poder enfrentar o seu adversário no somatório desses dois jogos, fazer dois grandes jogos e conquistar a vitória. E a classificação que foi que a gente acabou conquistando nas duas Copas, enfrentando grandes adversários, vencendo eles, ou empatando fora, ou vencendo dentro de casa, onde a gente fez muito a gente conseguiu trabalhar muito esse poder da nossa casa, na nossa arena. Então a gente é ali, literalmente, a nossa casa, apesar de ter um ano e pouco de existência, a gente está conseguindo fazer dela nossa casa. Mas é o calendário. Infelizmente, o calendário brasileiro, o professor falou muito bem, ele tem vários jogos e às vezes você tem que dar prioridade para uma competição ou outra. A gente estava nas Copas, nas semifinais, então a gente acabou dando a prioridade para jogar com a equipe, teoricamente, na cabeça do professor titular. E dentro do brasileiro a gente está lutando ainda. Infelizmente, a gente perdeu muitos pontos dentro da nossa casa. Infelizmente, na parada da Copa América, a gente teve um baixo de grandes jogadores, que acabou dificultando para que a gente pudesse estar melhor colocado.
É a primeira vez que Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam em uma final de Copa do Brasil. No histórico, os clubes já se enfrentaram 3 vezes no campeonato. Em 2006 e em 2022, os cariocas levaram a melhor. Já em 2014, os mineiros avançaram. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro. Luciana, e esse jogo de domingo, que você imagina dessa primeira partida da decisão? Pode resolver a parada ou você acredita que vai ficar para o segundo jogo?
Bom, André, eu acredito que o Flamengo vá realmente ser bem ofensivo, né? Como é a característica que o Felipe Luiz vem implementando aí na equipe do Flamengo. E o Galo vai ser aquele time que tem sido, né, nas Copas aí de uma maneira geral, né? Não só na Copa do Brasil, mas também na Libertadores, um time que fora de casa joga com um regulamentozinho ali debaixo do braço, né? E vai realmente tentar dificultar a vida do Flamengo. A grande questão é que o Flamengo tá com o seu poderio ofensivo bem abaixo, né? É claro que teve a perda de todos os seus atacantes e isso realmente impactou. E aí tá com uma dificuldade realmente de conseguir botar essa bola na rede, né? Pro Flamengo é muito importante sair na frente, obviamente, porque depois lá na Arena MRV a situação vai ficar mais difícil. Então é preciso que consiga fazer essa vantagem em casa. Não sei se vai conseguir uma vantagem larga, mas é importante realmente sair na frente. Agora, tudo pode acontecer nos dois jogos, acho que não tem favorito. O Galo vem aí talvez assim, no melhor momento, né, com a classificação da Libertadores. O Flamengo vem um pouco mais pressionado, precisando de um título realmente para fechar a temporada.
E as duas equipes têm desfalques, né? Mas o Flamengo tem muitos desfalques. O Galo tem o Deyverson, que hoje em dia é um jogador importantíssimo. Mas o Flamengo, se bem que já tem algum tempo que o Flamengo está sem os jogadores também, né? Já se adaptou,
isso,
né?
Isso impactou, né? Isso impactou realmente muito. Acho que não tem como se adaptar a perder tantos jogadores assim, por mais que tenham chegado outros jogadores, né? Não conseguiram chegar fazendo essa diferença, né? E realmente é uma situação complicada. Mas aí são dois jogos, né? É realmente se concentrar nisso, colocar a força máxima para isso e tentar trazer esse título aí, que realmente fechar a temporada mais uma vez sem nenhum título vai ser bem ruim pro Flamengo.
Ô, Luciana, voltando aí ao jogo contra o Internacional, você acha que o Felipe Luiz errou muito, desgastou demais o time para domingo ou não?
Olha, por um lado sim, desgastou. Agora, errar, eu não sei, porque se você olhar para o banco de reservas do Flamengo, era basicamente garotos, com exceção do Gabigol, né, e do Wesley, que vem jogando. O restante eram os garotos, né? E aí, o argumento dele era que o jogo realmente estava numa rotação muito intensa, muito alta, e você trazer do banco jogadores frios, jogadores que talvez, que certamente não tenha a mesma qualidade técnica daqueles que estavam em campo. Você poderia baixar muito e fatalmente você também levaria o gol, né? A verdade é que o Inter cresceu bem na segunda etapa, o Flamengo não conseguiu segurar e fica sempre a dúvida, né? Mas nada garante que se ele fizesse as mexidas, o Flamengo conseguiria manter ou até não levar o gol, ou até mesmo vencer o jogo. Eu acho que acabaria empatando do mesmo jeito, porque já estava conseguindo se safar, na verdade, é. Porque o Inter estava muito, muito para cima.
Maravilha. Luciana Zogaib, um abraço, bom fim de semana, hein, Lu?
Abraço para você também, André.
E agora a gente vai falar de Série B do Campeonato Brasileiro. A Raquel Mota, Série B é com ela. Boa noite, Raquel.
Boa noite, André, e todos que nos acompanham em mais um No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional. Eu sou a Raquel Mota e você sabe, se eu tô na área, é pra falar de Série B. E eu tenho certeza que vocês já estão tendo calafrios, crises de abstinência por todos esses dias sem jogos da Série B. Mas isso acaba nesse final de semana, senhoras e senhores. Sim, porque teremos a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começando. E aí, faltam 4 partidas para o final. E nesse sábado, a gente tem bola rolando às 17 horas na Arena Condá, entre Chapecoense e Novo Horizontino. Mas você que tá ligado na TV Brasil sabe que tem aquele pré-jogo maroto 15 minutinhos antes, então, transmissão a partir das 16h45. Bom, a Chapecoense tá ali na briga contra o rebaixamento. E aí ela tá na 14ª colocação com 40 pontos, a apenas 4 pontos do CRB, que tá na 17ª posição, vulga primeira ali da zona do rebaixamento. Mas a Chape venceu por 1-0 o Brusque na rodada passada jogando fora de casa, o que fez com que a equipe respirasse um pouquinho. Já o Novo Horizontino é o vice-líder da competição. O Tigre está na 2ª colocação, claro, com 60 pontos. O líder é o Peixe, o Santos, e tem 62 pontos. Ou seja, dependendo do conjunto de resultados dessa rodada, o Tigre pode chegar até a liderança do campeonato. E ele vem de 2 vitórias embaladas. Já na última rodada, venceu o Guarani fora de casa por 2-0. E no domingo, você sabe que também tem bola rolando na Série B, na TV Brasil. E é o jogão entre Ceará e Avaí em momentos, digamos, diferentes. Essa bola rola a partir das 18h30 lá na Arena Castelão e com ingressos já bem adiantados à sua venda e casa quase lotada. E como você sabe, a transmissão tem aquele pré-jogo maroto especial de domingo com meia hora de antecedência, então a partir das 18 horas você já liga na TV Brasil para saber tudo sobre esse jogão. O Ceará vem na luta para entrar no G4. Atualmente está em 5º lugar com 54 pontos e vem de uma vitória contra o Paysandu, o Papão, por 2-1. Já o Avaí está ali no meio da tabela, sem ter muito o que perder, nem muito o que ganhar. E aí tem umas, digamos, batalhas ainda pela frente, mas sem muita expectativa. Atualmente a equipe do Avaí está na 11ª colocação com 46 pontos e vem de uma vitória até sonora por 3-0 contra o Vila Nova na última rodada. É isso, galera. Bom final de semana a todos com bola rolando na TV Brasil. Forte abraço.
Maravilha, valeu, Raquel. E depois das semifinais da Sul-Americana, o Corinthians já pensa no clássico contra o Palmeiras. Mariana Santos, boa noite, Mari.
Boa noite, André, tudo bem? O Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana na noite de ontem pelo Racing da Argentina. Um jogo muito disputado, de 3 gols, onde o Corinthians até saiu na frente com o Yuri Alberto logo aos 5 minutos da primeira etapa, mas ainda no primeiro tempo, o Quintero fez 2 gols e empatou o jogo para o Racing. Um deles de pênalti, né, numa bola que o José Martínez bateu com a mão dentro da área e o juiz acabou assinalando um pênalti. E depois, numa jogada de contra-ataque muito rápida e contando até com a rapidez do Gandula para repor a bola, o Racing surpreendeu a defesa do Corinthians, que ainda estava voltando de um ataque, e acabou marcando o 2º gol, decretando a classificação do Racing para a final da Sul-Americana. E os argentinos agora enfrentarão outro brasileiro, né, o Cruzeiro. O Corinthians até foi bem no início da partida, né? Conseguiu dominar o meio campo ali, mas isso durou apenas 15, 20 minutos da primeira etapa. O Racing logo voltou à tona, né? Pegou as rédeas do jogo e passou a jogar ao lado da sua torcida, dentro da sua casa, com um pouco mais de intensidade. Na segunda etapa, Ramon Dias empilhou atacantes, mas isso não funcionou, porque o Racing estava muito bem postado. E a principal chance do Corinthians, né? Não foi nenhuma chance tão clara assim, mas foi quando o Coronado recebeu na entrada da área e foi tentar bater. E aí o zagueiro do Racing Racing acabou antecipando. Então o Corinthians no segundo tempo praticamente não atacou, não teve nenhuma bola ao gol, e isso dificultou muito, claro, a buscar o empate, quem sabe levar para os pênaltis. Os jogadores do Corinthians saíram muito chateados, né? Falaram sobre isso também na zona mista, sobre a chateação de sair, né, da única chance de título do Corinthians no ano, mas que o foco agora volta totalmente também para o Campeonato Brasileiro, né, onde o Corinthians ainda está na zona do rebaixamento e precisa dos 3 pontos na próxima rodada para, quem sabe, se manter fora da zona. Na próxima rodada, inclusive, o Corinthians tem um clássico dificílimo pela frente, enfrenta o Palmeiras dentro de casa e sabe que se vencer, praticamente define aí que não vai cair, mas se perder complica muito a situação e ainda dá a chance do rival, quem sabe, buscar o título do Campeonato Brasileiro, né? Então, jogo que vale muito, o jogo será segunda-feira às 8 horas na Neoquímica Arena, e o Corinthians agora sabe que o único foco é o Campeonato Brasileiro e vai começar nessa sequência de 7 jogos somente com o Campeonato Brasileiro no foco, logo contra o maior rival, que é o Palmeiras. Então, a ver como vai se comportar o Corinthians depois dessa eliminação, sabendo que pode até voltar para a zona do rebaixamento, quem sabe, dependendo dos outros resultados da rodada. Então, um jogo importantíssimo para o Palmeiras, que vai tentar a liderança, né, dentro da Neoquímica Arena, tentar chegar mais perto do Botafogo e buscar esse título, e mais importante ainda para o Corinthians, que vai jogar em casa e que precisa dos 3 pontos para, quem sabe, livrar de vez aí a chance de rebaixamento.
Maravilha, Mariana Santos. E agora é hora do futebol internacional.
Esporte Internacional.
E o Bruno Mendes está chegando. Fala, Brunão.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os nossos queridos ouvintes desse programa No Mundo da Bola. Vamos sim falar desse fim de semana nos campeonatos, os principais campeonatos europeus. Vamos começar com a Premier League, o campeonato inglês na sua 10ª rodada. Teremos neste sábado Newcastle e Arsenal, Bournemouth e Manchester City, Ipswich e Leicester, Liverpool e Brighton, Nottingham Forest e West Ham, Southampton e Everton, Wolverhampton e Crystal Palace. No domingo, a bola rola para Tottenham e Aston Villa, Manchester United e Chelsea, Fulham e Brentford, fechando a rodada nesta segunda-feira. Chegamos agora à 12ª rodada de La Liga, Campeonato Espanhol. Neste sábado, bola rolando para Atlético de Bilbao e Betis, Atlético de Madrid e Las Palmas, Celta e Getafe, Girona e Leganés, Osasuna e Valladolid, Alavés e Mallorca, Villarreal e Rayo Vallecano, Sevilha e Real Sociedad, e no domingo teremos Barcelona e Espanhol, o clássico da Catalunha. Desembarcamos na Bundesliga, teremos neste sábado a 9ª rodada da competição, com Bayern de Munique e União Berlim, Eintracht Frankfurt e Bochum, Hoffenheim e São Paulo, Wolfsburg e Augsburg, Holstein Kiel e Heidenheim, Borussia Dortmund e Leipzig, e no domingo Freiburg e Mainz. E o assunto agora é o campeonato italiano, 11ª rodada, neste sábado bola rola para Bolonha e Lecce, Udinese e Juventus, Monza e Milan. No domingo teremos Napoli e Atalanta, jogaço de bola, Torino e Fiorentina, Verona e Roma, Inter de Milão e Venezia, Parma e Genoa. Na segunda-feira, Empoli, Como, Lazio e Cagliari. Campeonato francês, 10ª rodada. No sábado, teremos Paris Saint-Germain e Lens. O Brest recebe a equipe do Nice. Teremos ainda Saint-Étienne e Estrasburgo, Toulouse e Reims, Auxerre e Reims, Le Havre e Montpellier, Nantes e Olympique de Marseille. E finalmente chegamos à 10ª rodada da Liga Portuguesa. Teremos nessa rodada, no sábado, Rio Ave e Casa Pia, Farense e Benfica, Gil Vicente e Boa Vista. No domingo teremos Avessa de Famalicão, Arouque Braga, Vitória e Moreirense, Porto Estoril, Nacional e Santa Clara. Tá certo, meu amigo Andrezão, um forte abraço pra você e pra todos os ouvintes, segue ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes, um abraço. Lembrando que a Real Federação Espanhola de Futebol atendeu o pedido da La Liga e suspendeu Valência e Real Madrid por conta das enchentes que deixaram mais de 150 mortos na região de Castellón. O jogo entre Villarreal e Rayo Vallecano e mais 3 duelos da segunda divisão espanhola também serão remarcados. Valeu! Fechando No Mundo da Bola nessa sexta-feira, te desejando um ótimo final de semana e lembrando que a partir das 8h45 da noite tem bola rolando aqui na mais querida, tem bola rolando para Fluminense e Grêmio. Tamo junto, galera! Até mais!
André Marques.
Tchau.